sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Esta terça-feira, 30 de junho, é o dia da independência das Seychelles. Foi em 1976. É também o dia em que 3 cosmonautas soviéticos morreram quando regressavam de uma missão na Estação Espacial Salyut. Isso foi em 1971. Hoje, aqui na capital americana, lá fora, 32 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Parlamento chinês aprova nova lei de segurança para Hong Kong. A guerra no leste do Congo Democrático provocou 1 milhão de deslocados em 6 meses. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. João Lourenço insiste na independência dos sistemas jurídicos. Temos pormenores do discurso e temos também as reações. Igreja Católica condena demolições em Benguela e Cabinda vai também estar em foco. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O Parlamento chinês aprovou a controversa Lei de Segurança Nacional para Hong Kong, que prevê a abertura neste território autónomo de uma representação do Departamento de Segurança Nacional da China para combater o que o governo de Pequim chama de subversão, terrorismo, separatismo e conluio com potências estrangeiras. A lei invalida as leis em vigor em Hong Kong em caso de necessidade. O governo dos Estados Unidos disse que já não considera Hong Kong como uma região autónoma da China e ontem pôs termo à exportação de tecnologia e equipamento que possa ser usado para fins militares. Os Estados Unidos impuseram também restrições à entrada nos Estados Unidos de funcionários chineses que sejam responsáveis por destruírem a autonomia de Hong Kong e os direitos humanos fundamentais no território. A China diz que vai retaliar com medidas idênticas. A violência no leste da República Democrática do Congo provocou mais de 1 milhão de deslocados em 6 meses, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR. Em comunicado, a organização disse estar alarmada com o aumento do número de ataques violentos por parte de grupos armados contra deslocados no leste do país e apelou às autoridades para fortalecerem a presença da polícia e forças militares com o apoio da Missão das Nações Unidas no país, a MONUSCO, de forma a melhorar a segurança na região e responsabilizar os autores dos ataques. De acordo com a ACNUR, mulheres e crianças estão entre os grupos mais ameaçados. O rei da Bélgica, Filipe, expressou hoje, pela primeira vez na história do país, aquilo que chamou do seu mais profundo pesar pelas feridas infligidas durante o período colonial no Congo, numa carta dirigida ao presidente da República Democrática deste país. Numa carta enviada a Félix Tshisekedi por ocasião do 60º aniversário da independência do país, o rei da Bélgica expressou os seus mais profundos pesares por o que chamou de estas feridas do passado, cuja dor, segundo disse, é revivida hoje pela discriminação ainda presente nas nossas sociedades. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, acusou hoje ainda de ser diretamente responsável por um ataque terrorista contra a Bolsa de Valores do país em Karachi, em que 8 pessoas, incluindo os 4 atacantes, foram mortos. Khan disse que o seu governo não tem qualquer dúvida que o ataque foi planeado na Índia, algo negado pelas autoridades deste país. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluquistão e surge no meio de tensões na zona de Caxemira, onde a Índia acusa o Paquistão de apoiar grupos terroristas. A União Europeia levantou restrições de entrada no país a visitantes de 14 países, mas os cidadãos americanos continuam proibidos dali entrar devido à pandemia do coronavírus. Os cidadãos chineses poderão deslocar-se aos países membros da União Europeia desde que a China levante as restrições em vigor contra cidadãos de países europeus. Os talibã disseram hoje ter retirado ao secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que não permitem o uso de território afegão para ataques contra outras nações. Um porta-voz dos talibã disse que o dirigente político do grupo, Mullah Abdul Ghani Baradar, manteve um contacto por videoconferência com Pompeo. A mesma fonte diz que os talibã continuam comprometidos com um acordo assinado com os Estados Unidos para este país abandonar o Afeganistão até julho do próximo ano, e acrescentou que o atraso nas negociações com o governo afegão se devem ao facto das autoridades não terem libertado ainda 5 mil presos talibã, como estipulado nos acordos. O porta-voz negou, por outro lado, notícias que a Rússia teria oferecido recompensas monetárias a guerrilheiros dos talibã para matarem americanos. O New York Times disse que o presidente Trump foi informado sobre estas ações da Rússia, mas que nada fez. Uma porta-voz da Casa Branca disse que todas as informações dos serviços de inteligência são verificadas antes de serem apresentadas ao presidente e que, nesse caso, isso não tinha acontecido. O Departamento de Defesa americano disse que continua a avaliar a informação, mas que não tem provas que a alegação seja verdadeira. O diretor nacional dos serviços de inteligência, John Ratcliffe, e a diretora dos serviços de espionagem CIA, Gina Haspel, criticaram a fuga de informações para os mídias, afirmando que isso coloca interesses americanos em perigo.
A Força América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço defendeu hoje a luta que o seu governo tem vindo a fazer contra a corrupção e criticou aqueles que têm dito que esse combate tem sido mal gerido, bem como os que, segundo disse, fazem um discurso, e citamos, baseado na mentira contra os titulares dos poderes políticos. Álvaro Lugero de Andrada.
Ao falar na abertura de uma reunião do Bureau Político do Partido no Poder, o MPLA, João Lourenço criticou aqueles que, segundo disse, consideram apenas bons resultados o maior ou menor número de pessoas arruladas, detidas ou condenadas, ou que o Estado já devia ter recuperado todos os ativos. O presidente angolano considerou isso como não sendo realista, e cito, uma vez que o dinheiro criou em alguns a ilusão e falsa sensação de impunidade, não fazendo voluntariamente a devolução dos ativos que ao povo angolano pertencem. Fim de citação. Lourenço defendeu a independência da justiça e realçou que a corrupção não é um problema do partido no poder, mas de toda a sociedade. Para o presidente, a luta contra a corrupção não deve levar o poder político a interferir na justiça,
colocando em causa a independência dos tribunais. Depois dos ganhos obtidos pelo país em termos de reputação, o MPLA está proibido de passar mensagens erradas e desencorajadoras à sociedade, aos tribunais, aos investidores e à comunidade internacional.
Na sua intervenção, o presidente do MPLA afirmou constatar, e cito, o ressurgir de um discurso político baseado na mentira, no insulto verbal contra o adversário e contra os titulares das principais instituições do poder do Estado, o que não parece coadunar com a sociedade pacífica que o país está a construir. Fim de citação.
Era o Álvaro Lugero de Andrada. Como os ouvintes ouviram, o presidente angolano, João Lourenço, disse que não há pretexto, mesmo a luta contra a corrupção, para o poder político interferir no sistema judicial do país e sublinhou que o MPLA está proibido de passar mensagens erradas e desencorajadoras à sociedade e aos tribunais. O Coque Mokuta foi buscar reações.
Para o jurista Salvador Freire, presidente das Mãos Livres, existe na prática interferência do sistema judicial, mas aplaude a ideia de João Lourenço em não mais interferir na justiça.
Entendemos, compreendemos que os tribunais, de uma certa forma, têm uma certa ligação pendor com o político. Político, às vezes, tem interferido nesse processo. Esta é a forma prática que hoje os nossos tribunais vivem. Entretanto, mas se há de facto esse interesse da parte do governo em fazer com que essas práticas de políticas interferirem no sistema judicial, acaba, será bom para Angola.
Já o jurista Pedro Capracarta entende que a interferência do poder político na justiça começa logo na indicação dos juízes e, por isso, não acredita nas declarações do presidente do MPLA.
A presença, quer dizer, a interferência do poder político no poder judicial já está impregnada na existência das próprias pessoas que ali estão, quer dizer, nos próprios juízes. Se o juiz é nosso, nós não precisamos mais dar ordens a esse juiz. A presença do poder político no poder judicial já se faz entender a partir das próprias pessoas, a partir dos próprios juízes. a origem dos próprios juízes.
Koki Mukuta, Luanda.
O governo de Benguela tem que meter a mão na consciência. Estas as palavras de um padre católico que condenou as demolições ocorridas na província de Benguela sem decisão judicial e que deixou dezenas de pessoas, incluindo crianças, sem abrigo. Uma semana depois das demolições das mais de 100 casas, escola e posto de saúde no bairro das Salinas, arredores da cidade capital, as famílias desalojadas alertam para a falta de condições no espaço onde se encontram provisoriamente. O João Marcos foi lá.
25 a 30 pessoas em cada sala de uma escola encerrada há alguns anos por falta de condições para os alunos, com fissuras em todos os cantos, sem água, energia e saneamento básico. São insuficiências que fazem soar o alarme em tempo de pandemia.
Ficam 6 dias aqui sem que venham nos visitar. Estamos assim mesmo com esse sofrimento. Até mesmo ao recordarmos da situação que está assolada no país, até estamos assim, sem mesmo máscara, sem quê, porque de forma estamos parece que cardume de peixe, lá no alto mar, até aqui não há cardume. Na qualidade de sermos pessoas, não deveríamos acumular assim desta maneira. Até estamos assim mesmo, que indica que já não há mais receio da doença que assola o país.
Depois de ter constatado esta realidade, o presidente da Comissão de Justiça e da Paz da Diocese de Benguela, o padre Paulino Coteca, afirmou que
não deve haver proteção de uns e sacrificar outros. Estes poucos também são angolanos, têm famílias. Agora ficarem desalojadas da maneira que nós vimos ontem. Eu pude visitar esta manhã o lugar e depois ver as pessoas, as crianças abandonadas ao relento. Eu acredito que o Estado tem de pôr a mão na consciência. Governar para as pessoas, governar com pessoas e não governar só para uma elite, para cumprir lei. A lei não deve estar acima do ser humano.
Ao admitir falta de condições no local de transição, o chefe do gabinete jurídico da administração municipal de Benguela, Eurico Bong, explicou que as demolições foram levadas a cabo dentro dos marcos da Constituição, ainda que sem mandado do Tribunal.
O objetivo do Estado, e aqui representado e muito bem pela administração municipal de Benguela, não visa, digamos, tão somente tirar as pessoas do local onde se encontravam, mas sim fazer com que aquele espaço seja aproveitado de forma útil, tendo em conta as características geográficas que apresenta.
O advogado das famílias desalojadas, José Faria, apresentou uma participação criminal contra a administradora municipal, Adelsa Matias, e o seu adjunto por abuso de autoridade e danos materiais. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Como nós noticiámos aqui ontem, dois ativistas de Cabinda foram presos no fim de semana depois de distribuírem panfletos pedindo o fim da guerra no enclave. As prisões dão-se numa altura em que nas últimas semanas têm vindo a aumentar notícias de combates em Cabinda entre forças governamentais e rebeldes de um dos grupos independentistas. Há uma semana atrás, por exemplo, as chamadas Forças Armadas de Cabinda disseram que 11 pessoas tinham morrido em combates com forças governamentais. Não houve reação por parte do governo angolano, mas um deputado disse à Voz da América que efetivamente tem havido combates, incluindo incursões de forças angolanas para além das suas fronteiras em perseguição aos independentistas. Manuel José.
A situação que se vive em Cabinda é de terror, diz o ativista líder da Associação para o Desenvolvimento, Cultura e Direitos Humanos de Cabinda, Alexandre Quangancinto.
Eles tiveram o Maurício Gini, que é o presidente do movimento independentista de Cabinda, com o seu vice-presidente. Por eles terem manifestado os panfletos, ele dizia abaixa as armas, abaixa a guerra, vamos ao diálogo. Naquilo que é incursão militar que entre lá, o governo, as forças armadas estão fazendo em Cabinda e nos dois Congo, a procura das Forças Armadas do enclave de Cabinda, Flexar, onde testa causar mortes de civis e próprio militar, ambas partes. Por isso, quando acontece, as Forças Armadas intimidem, proíbem ir às lavras, é mesmo ambiente de terror. Eu apelo, primeiro, à comunidade nacional, ao governo angolano, tenha sensibilidade das vidas humanas que estão a perder em Cabinda.
O deputado pela bancada da UNITA e nato de Cabinda, Raul Tati, entende que há uma estratégia do atual executivo para esconder a real situação que ocorre em Cabinda.
Há incursões das Forças Armadas angolanas no encalço das bolsas de guerrilha ainda resistentes. Essas incursões não são áreas bases tradicionais da guerrilha, mas ultrapassam até as nossas fronteiras. O conflito mal resolvido está ainda até agora a perpetuar-se. Agora, com o presidente João Lourenço, o que nós notamos é que não há vontade nenhuma, nega que a existência do problema. E quando se nega a existência do problema, é claro que o nosso ponto resolvemos. Nós vamos resolver aquilo que não existe.
A Voz da América foi falar com um militar e perguntar o que se passa de concreto em Cabinda. O general da reforma, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, entende que a solução para o conflito de Cabinda é muito simples.
Vão lá resolver, vão construir casas, centralidade, vão desenvolver a agricultura, ponham os bancos a funcionar. Agora o dinheiro do petróleo está a servir para enriquecer os magnatas de Caracacá, bando de Gatuno, do MPLA, e eles oficiais generais das Forças Armadas. Nunca vai haver paz.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em FM em sintonia connosco. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, em que vai estar também em sintonia connosco a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Ibeiro Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira, portanto, Angola Fala Só, sempre com um ou mais convidados de grande interesse para todos os angolanos. Já lá vão um dos grandes produtores mundiais de café. Alange é uma das zonas de grande potencialidade para essa produção. Pois café e cultores das localidades de Calandula, Quinche e Coala, no município de Calandula, querem a intervenção urgente das autoridades angolanas para o relançamento da produção de café em grande escala na região. Isaías Soares.
A administração da municipalidade identificou mais de 250 cafeicultores desde o ano passado com o processo de recadastramento para determinar o número exato de produtores, campos, condição de produção e tipo de assistência que necessitam. Os maiores produtores de café são velhos com idades entre 43 a 79 anos. Francisco André Agostinho, 69 anos de idade, diz que apesar de trabalhar sozinho e os obstáculos por falta de apoios, tem garantido a manutenção, produção e comercialização desde 2009.
Eu não acabo de colher.
Uhum. Quantos sacos, pelo menos?
Eu tenho colhido pelo menos 9 sacos, 18 sacos. Eu colhi café e vendi com velhos anos que vinha de comprar café. Okay. Tem que faturar bem. Aquele café na carta me vendia, me comprava a 100 quantas. Agora, desse ano aqui, vendemos 120. Sim, agora estamos limpando o nosso café e também o governo tem de nos apoiar, tem de dar o que nós precisamos, para todos também ter força.
O cafeicultor Pedro Agostinho Cabingano, 43 anos de idade, está preocupado com a ausência de compradores, já que várias quantidades de produtos estão armazenados em residências.
E pode chegar a uns 300 ou 350 quilos de café. E ainda estou a continuar a colher. Sim, consegui vender no ano 2018, ainda consegui vender café. Bem, eu gostaria que que o nosso administrador municipal nos dá mais incentivo, que nos traga aqui os homens que compram café em grande quantidade, porque tem muito café aqui e tem aparecido poucos clientes.
A existência de animais peçonhentos e selvagens e a falta de recursos financeiros para a mão braçal jovem estão entre as dificuldades que impedem a limpeza e expansão das áreas de cultivo do Bago Vermelho. O administrador municipal de Calanula, Pedro Dembo, garantiu esta quarta-feira que o ano passado alguns produtores comercializaram cerca de 200 de toneladas do Bago Vermelho, mas a intenção é que eles estejam integrados no projeto de apoio ao crédito PAC existente no país.
Nós temos contactos com alguns comerciantes que, de modo geral, estão a comprar. O ano passado houve uma comerciante de quase 20 toneladas. Isto já foi um estímulo para os outros que não tratam do café. Nós queremos continuar, queremos fazer com que Calandula retome os níveis de produção do café.
A única máquina de descasque de café instalada em 2010 na sede comunal de Quinge, município de Calandula, avariou em 2015, o que dificulta a atividade dos atuais produtores. Nesta altura, há enormes quantidades do produto para a colheita. Isaías Torres Manoes para a Voz da América.
Esportiva, vamos começar em Portugal, onde claro está a grande notícia. É o adeus, o bye-bye, o hasta la vista de Bruno Lage como treinador do Benfica. Isto depois da derrota de ontem frente ao Marítimo por 2-0, que deixa o Benfica a 6 pontos do Porto, que ontem bateu o Paços de Ferreira por 1-0. Ao terminar o jogo, Bruno Lage disse que tinha a confiança de todos no clube. Mas depois, quem veio à conferência de imprensa foi o presidente do Benfica, Filipe Vieira.
Sou o único culpado, não há aqui mais culpados, sou eu. Entretanto, dizer-vos também que o nosso treinador, Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com uma grande elevação e me disse: Presidente, tenho o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não são boas para mim, porque toda a gente parece que querem que eu me vá embora. Por isso, tenho aqui. E se aceitar, a partir de amanhã não serei treinador do Benfica.
Era Filipe Vieira, presidente do Benfica, a anunciar a demissão de Bruno Lage, que o ano passado, recorde-se, vindo da equipa B, levou o Benfica ao título de campeão. O Porto, quando entrou em campo ontem contra o Paços de Ferreira, já sabia do resultado do Benfica. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse depois do jogo que isso poderá ter tido influência nos jogadores, admitindo que o Porto não esteve no seu melhor e que um empate teria sido o melhor resultado. O Porto acabou por vencer por 1-0. Abordando a crise no Benfica, Conceição disse:
Nós não podemos pensar muito daquilo que são os outros, porque acabamos, se calhar, por não fazer o nosso trabalho. O foco é total naquilo que tem que ser o nosso trabalho. Porque se nós fizermos o nosso trabalho, dependemos só de nós, e aí estamos mais perto de ganhar os jogos. Eu acho que é por aí. Aquilo que poderá ser ou não a crise ou o que se passa nos outros clubes, a nós não nos diz respeito, temos é que estar concentrados naquilo que é o nosso trabalho.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que disse que há 6 pontos de vantagem sobre o Benfica, mas nada está a ganho.
Estamos numa situação privilegiada, é verdade, mas que nada está ainda conseguido. As minhas reservas são as reservas de alguém que é realista e que sabe que ainda estão 15 pontos em disputa e que não está nada a ganho.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Hoje segue a luta pelo terceiro e quarto lugares. Braga em quarto a 2 pontos do Sporting. Em terceiro está no campo do Rio Ave. Rio Ave está em sexto lugar, mas apenas a 6 pontos do Braga. Tem que ganhar. Rio Ave está também a 1 ponto da equipa surpresa do campeonato, Famalicão, em quinto lugar, que hoje recebe o Portimonense. Na vizinha Espanha, hoje um grande jogo em perspectiva. Barcelona, que não está muito bem, recebe o Atlético Madrid. Barça está a 2 pontos do Real Madrid no topo. Atlético está em terceiro, muito distante, a 11 pontos do Barcelona e 13 do Real Madrid. Mas Atlético Madrid é sempre Atlético Madrid. Guiné Guiné-Bissau é um país que parece viver em crise política permanente, pois hoje o líder do parlamento, Cipriano Kassamá, apelou ao presidente Umaro Sissoko Embalo a nomear um novo primeiro-ministro, indicado pelo partido vencedor das últimas eleições legislativas.
Ausentes na sessão foram as bancadas de PAGC e a PUPDGB. Cipriano Kassamá, no seu discurso de abertura da 4ª sessão ordinária da 10ª legislatura, nega que a reunião de hoje não é para demonstrar de que lado está a maioria parlamentar.
Não viemos aqui fazer demonstrações da maioria parlamentar. Matéria relativa à responsabilidade política do Executivo perante o Parlamento. Nestes termos, ao Presidente da República cabe proceder à leitura dos resultados eleitorais de 10 de março e convidar o partido vencedor, em cumprimento do respectivo preceito constitucional, a indicar o primeiro-ministro e formar o seu governo, assumindo esta a responsabilidade de garantir a estabilidade governativa no Parlamento.
Apesar da bancada parlamentar de PAGC ter invocado a razão da segurança e decidiu não participar na sessão de hoje, apenas 5 dos seus deputados presenciaram na Assembleia Nacional Popular, numa altura em que os 5 membros do governo de Nuno Gomes pediram demissão ontem e que fizeram representar na sessão de hoje. O analista político Rui Landim disse que é continuidade daquilo que considera de golpe de Estado iniciado no passado mês de fevereiro.
Isso está naquela lógica de completar o golpe de Estado iniciado em 27 de fevereiro.
Ideia contrária tem o analista político François Dias.
Essa estratégia falhou porque não conseguiram impedir a reunião da plenária da Assembleia Nacional.
Consta, entre outros pontos, na agenda de trabalho, durante 30 dias, a discussão e eventual aprovação do programa do governo e a criação da comissão para averiguação da circunstância de rapto do deputado da nação Marciano Ndi, e entre outros. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. A segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vem aí com mais reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África neste 30 de junho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Votos de boa escuta. Hoje nas notícias, Parlamento Chinês aprova a controversa lei de segurança para Hong Kong. Guerra no leste do Congo Democrático provoca mais de 1 milhão de deslocados em 6 meses. Paquistão acusa a Índia de ter planeado ataque terrorista em Karachi. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe a nossa emissão na internet www.voaportugues.com. Acompanhe também a nossa emissão em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é voaportugues.com. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O Parlamento chinês aprovou a controversa Lei de Segurança Nacional para Hong Kong, que prevê a abertura neste território autónomo de uma representação do Departamento de Segurança Nacional da China para combater o que o governo de Pequim chama de subversão, terrorismo, separatismo e conluio com potências estrangeiras. A lei invalida as leis em vigor em Hong Kong em caso de necessidade. O governo dos Estados Unidos disse que já não considera Hong Kong como uma região autónoma da China e ontem pôs termo à exportação de tecnologia e equipamento que possa ser usado para fins militares. Os Estados Unidos impuseram também restrições à entrada nos Estados Unidos de funcionários chineses que sejam responsáveis por destruírem a autonomia de Hong Kong e os direitos humanos fundamentais no território. A China diz que vai retaliar com medidas idênticas. A violência no leste da República Democrática do Congo provocou mais de 1 milhão de deslocados em 6 meses, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR. Em comunicado, a organização disse estar alarmada com o aumento do número de ataques violentos por parte de grupos armados contra deslocados no leste do país e apelou às autoridades para fortalecerem a presença da polícia e forças militares com o apoio da Missão das Nações Unidas no país, a MONUSCO, de forma a melhorar a segurança na região e responsabilizar os autores dos ataques. De acordo com a ACNUR, mulheres e crianças estão entre os grupos mais ameaçados. O rei da Bélgica, Filipe, expressou hoje pela primeira vez na história do país aquilo que chamou do seu mais profundo pesar pelas feridas infligidas durante o período colonial no Congo, numa carta dirigida ao presidente da República Democrática deste país. Numa carta enviada a Félix Tshisekedi por ocasião do 60º aniversário da independência do país, o rei da Bélgica expressou os seus mais profundos pesares por o que chamou de estas feridas do passado, cuja dor, segundo disse, é revivida hoje pela discriminação ainda presente nas nossas sociedades. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, acusou hoje a Índia de ser diretamente responsável por um ataque terrorista contra a Bolsa de Valores do país em Karachi, em que 8 pessoas, incluindo os 4 atacantes, foram mortos. Khan disse que o seu governo não tem qualquer dúvida que o ataque foi planeado na Índia, algo negado pelas autoridades deste país. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluquistão e surge no meio de tensões na zona de Caxemira, onde a Índia acusa o Paquistão de apoiar grupos terroristas. A União Europeia levantou restrições de entrada no país a visitantes de 14 países, mas os cidadãos americanos continuam proibidos dali entrar devido à pandemia do coronavírus. Os cidadãos chineses poderão deslocar-se aos países membros da União Europeia desde que a China levante as restrições em vigor contra cidadãos de países europeus. Os talibã disseram hoje ter retirado ao secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que não permitem o uso de território afegão para ataques contra outras nações. Um porta-voz dos talibã disse que o dirigente político do grupo, Mullah Abdul Ghani Baradar, manteve um contacto por videoconferência com Pompeo. A mesma fonte disse que os talibã continuam comprometidos com um acordo assinado com os Estados Unidos para este país abandonar o Afeganistão até julho do próximo ano e acrescentou que o atraso nas negociações com o governo afegão se devem ao facto das autoridades não terem libertado ainda 5 mil presos talibã como estipulado nos acordos. O porta-voz negou, por outro lado, notícias que a Rússia teria oferecido recompensas monetárias a guerrilheiros dos Talibã para matarem americanos. O New York Times disse que o presidente Trump foi informado sobre estas ações da Rússia, mas que nada fez. Uma porta-voz da Casa Branca disse que todas as informações dos serviços de inteligência são verificadas antes de serem apresentadas ao presidente e que, nesse caso, isso não tinha acontecido. O Departamento de Defesa americano disse que continua a avaliar a informação, mas que não tem provas que a alegação seja verdadeira. O diretor nacional dos serviços de inteligência, John Ratcliffe, e a diretora dos serviços de espionagem CIA, Gina Haspel, criticaram a fuga de informações para os mídias, afirmando que isso coloca interesses americanos em perigo.
Em Moçambique, cresce a crítica pelo uso de mercenários pelo governo na luta contra os insurgentes na província de Cabo Delgado. Também em Moçambique, familiares e ativistas de direitos humanos manifestam preocupação com o que consideram de um silêncio assustador e desumano nas autoridades, isto na investigação do desaparecimento de Ibrahim Baruco, um jovem jornalista de Palma, também na província de Cabo Delgado. Mas para já, vamos à Guiné-Bissau, onde não há consenso quanto à legalidade na aprovação ontem do programa do governo de Nuno Gomes Nabiá. Detalhes com o Assumani Sol.
Em entrevista à Voz de América, o jurista Nelson Moreira considera que a legitimidade do governo de Nabiá não depende do reconhecimento do PAGC ou outra entidade, mas sim da maioria dos deputados.
A legitimidade do governo de Nuno Nabiá não depende do reconhecimento ou não do PAGC ou de outra entidade. O que aconteceu é que há uma tamanha de responsabilidade política e falta de consideração do PAGC em relação aos seus eleitorados, que é o povo da Guiné.
Para o jurista Luiz Petit, a aprovação do programa de Nuno Gomes Nabiang carece de legalidade porque, segundo ele, a forma como deve funcionar a mesa da Assembleia Nacional Popular, de acordo com o regimento, foi violada.
A aprovação do programa de Nuno Nabiang, isso carece de base legal, porque a forma como normalmente deve funcionar a Assembleia Nacional Popular, segundo o regimento, foi flagrantemente violada.
Questionado sobre a eventual decisão da CDAO, que ordenou a nomeação de um novo governo, de acordo com a Constituição da República, Nelson Moreira acredita que a organização subregional não tem outra escolha sobre o atual cenário político guineense.
O sinal dado ontem pelo Parlamento, penso que a CDAO não tem outro caminho a recorrer senão acompanhar esses sinais de uma calmia.
Ideia contrária tem o Luiz Petit.
Não se deve utilizar as instituições legítimas e democráticas para, entretanto, legitimar um golpe de Estado ou intenções fora de lei.
O programa do governo de Nuno Nabiá foi aprovado na noite desta segunda-feira com os votos dos 55 deputados e um contra. Os 5 deputados do PAGC, que desobedeceram ao partido e marcaram presença na sessão parlamentar, também votaram a favor do programa do governo. Mas Cipriano Kassamá, líder do parlamento e o primeiro vice-presidente do PAGC, votou contra o instrumento governativo. Na decorrência da sessão ocorrida, o PAGC considerou a aberração à realização da sessão parlamentar e afirmou ainda que consumou o golpe de Estado. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sou.
Obrigado, Ansumano. E vamos agora a Moçambique, onde cresce a crítica pelo uso de mercenários pelo governo de Moçambique para conter as investidas dos insurgentes na província de Cabo Delgado, que há 3 anos tem sido alvo de ataques por parte de terroristas alegadamente ligados ao grupo Estado Islâmico. Alfredo Júnior.
A estratégia usada por Moçambique para o combate à insurgência na província de Cabo Delgado tem sido questionada por vários setores da sociedade civil, com o Centro para Democracia e Desenvolvimento, liderada por Adriano Nuvunga, a dar conta de que o uso de mercenários é contra a Convenção da União Africana. Nuvunga considera que a opção por mercenários é contrária ao investimento que foi feito para apetrechar o exército.
Achamos inconcebível que Moçambique esteja a utilizar mercenários hoje. Inconcebível porque, durante os últimos 10 anos, o governo moçambicano reservou perto de 20% do orçamento do Estado para o Exército. Mas esse dinheiro todo não era utilizado para modernizar, para apetrechar o Exército, porque não havia transparência. Moçambique não deve utilizar mercenários no quadro desta convenção, ainda que não tenha sido assinada, porque está, é contramão daquilo que é a dinâmica atual da governação militar e da gestão da soberania.
Moçambique já solicitou apoio à SADC para o combate à insurgência, porém, o mesmo tarda em chegar, apesar de a África do Sul ter já manifestado a possibilidade de apoiar. Para o professor universitário Paulo Ashi, esta demora prende-se com o formalismo burocrático que cada país leva para tomar a decisão.
A dimensão das relações bilaterais, para além do formalismo que se representa entre as instâncias como o Ministério dos Negócios Estrangeiros Moçambicano e o Ministério dos Negócios Estrangeiros Sul-Africano, há a dimensão das instituições nacionais. Para que a África do Sul avance para o apoio, seja por finanças, ou armamento, ou forças armadas, ou combinação desses fatores, é preciso que aprove isso no Parlamento. Pelo regimento do funcionamento do Estado sul-africano, no caso sul-africano. É preciso primeiro apoiar, é preciso primeiro ter o apoio do Parlamento para que depois avance. Nós recordamos em 2013 que a África do Sul, o governo determinou ir ajudar a República Centro-Africana e morreram perto de 3 soldados. Isso foi um grande assunto na África, porque não tinham pedido a autorização do Parlamento.
Já Adriano Luvunga vê este atraso com preocupação.
Vemos essa demora com preocupação. Mas não temos exatamente transparência do que o governo moçambicano pediu. Na última reunião, não se tinha falado de um pedido que está em cima da mesa. Nem sequer esteve na agenda. Então, o que está a passar aqui? Portanto, pode parecer que o próprio governo de Maputo não esteja a fazer adequado seguimento ao assunto. Provavelmente esteja mais interessado em utilizar os mercenários.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. De Moçambique, vamos agora a Angola. João Santa Rita.
O presidente angolano João Lourenço defendeu hoje a luta que o seu governo tem vindo a fazer contra a corrupção e criticou aqueles que têm dito que esse combate tem sido mal gerido, bem como os que, segundo disse, fazem um discurso, e citamos, baseado na mentira contra os titulares dos poderes políticos. Álvaro Lugero de Andrada.
Ao falar na abertura de uma reunião do Bureau Político do Partido no Poder, o MPLA, João Lourenço criticou aqueles que, segundo disse, consideram apenas bons resultados o maior ou menor número de pessoas arroladas, detidas ou condenadas, ou que o Estado já devia ter recuperado todos os ativos. O presidente angolano considerou isso como não sendo realista, e cito, uma vez que o dinheiro criou em alguns a ilusão e falsa sensação de impunidade, não fazendo voluntariamente a devolução dos ativos que ao povo angolano pertencem. Fim de citação. Lourenço defendeu a independência da justiça e realçou que a corrupção não é um problema do partido no poder, mas de toda a sociedade. Para o presidente, a luta contra a corrupção não deve levar o poder político a interferir na justiça.
Colocando em causa a independência dos tribunais. Depois dos ganhos obtidos pelo país em termos de reputação, o MPLA está proibido de passar mensagens erradas e desencorajadoras à sociedade, aos tribunais, aos investidores e à comunidade internacional.
Na sua intervenção, o presidente do MPLA afirmou constatar, e cito, o ressurgir de um discurso político baseado na mentira, no insulto verbal contra o adversário e contra os titulares das principais instituições do poder do Estado, o que não parece coadunar com a sociedade pacífica que o país está a construir. Fim de citação.
Uma unidade militar russa ofereceu dinheiro a militantes apoiados pelo movimento Talibã como recompensa pela morte de tropas americanas no Afeganistão, o que a comunidade de inteligência dos Estados Unidos diz ter chegado ao presidente Donald Trump, reportou o jornal New York Times. A Casa Branca diz que a notícia do New York Times é falsa. Caleb McNally é a dita de imprensa.
Não houve consenso da comunidade de inteligência. Na verdade, havia opiniões divergentes dentro da comunidade de inteligência e isso não chegaria ao presidente até que fosse verificado.
Isso segue a um tweet de domingo do presidente negando qualquer conhecimento dessa informação de inteligência, uma posição que democratas como Chuck Schumer dizem ser indesculpável.
Presidente Trump, você perde de qualquer maneira. Se você não foi informado sobre este importante relatório, como pode dirigir um governo em que algo tão importante não é levado ao seu nível? E se você foi informado sobre o relatório e não fez nada, é ainda pior. É vergonhoso, é vergonhoso.
Shame on you. Shame on you.
Os republicanos do Congresso também questionam por que o presidente não foi informado e pediram a Trump que leve as acusações a sério. Os democratas dizem que é mais uma prova de que Trump não é suficientemente duro com o presidente russo Vladimir Putin. Representante Catherine Clark.
The president is saying that he did not know of this.
O presidente diz que ele não sabia disso, mas onde está a sua indignação por não saber disso? Onde está o seu questionamento e exigência de informações, se considerarmos isto pelo valor que apresenta? É outro exemplo da posição incomum que Putin tem sobre este presidente.
The unusual hold that Putin has on this president.
A Casa Branca é contra essas críticas.
Este presidente tem sido extremamente duro com a Rússia, impondo sanções às centenas de russas, expulsando dezenas de diplomatas, fechando dois consulados russos, retirando-se de um tratado nuclear e várias outras ações.
Tanto a Rússia como o Talibã negaram oferta de recompensas, mas a notícia do New York Times foi confirmada pela inteligência britânica. Schumer e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, querem que todos os membros do Congresso tenham uma sessão de informação sobre a inteligência e o que o presidente sabia.
A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos alerta que a Covid-19 ameaça a paz e o desenvolvimento em todo o mundo. Ao discursar na abertura da sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra hoje, Michelle Bachelet pediu uma ação para proteger as pessoas mais vulneráveis do mundo e também criticou a violação da liberdade de expressão em vários países. Álvaro,
a alta comissária afirmou que a pandemia da Covid-19 mudou significativamente o cenário global dos direitos humanos e aumentou grandemente as desigualdades existentes em todo o mundo. Michelle Bachelet citou minorias étnicas e raciais dos povos indígenas entre os mais vitimados pela propagação da doença. A antiga presidente do Chile acrescentou que isto é particularmente verdadeiro para as pessoas de ascendência africana, que, segundo ela, continuam a enfrentar a discriminação e oportunidades desiguais em muitas esferas, nomeadamente educação e emprego. Bachelet manifestou a sua consternação com os relatos de uma crescente estigmatização, discriminação e discurso de ódio contra minorias imigrantes em países como Sri Lanka, Índia, Bulgária, Haiti, Iraque e Paquistão. Ela pediu ações urgentes para acabar com atos injustos e violentos das autoridades judiciais em certos países e o fim da discriminação racial sistémica.
Discrimination kills, depriving people of their social and economic rights kills.
A discriminação mata, privar as pessoas de seus direitos sociais e económicos mata. E essas mortes e danos prejudicam toda a sociedade. A Covid-19 é como um dispositivo de busca de calor que expõe e é alimentado por falhas sistémicas na defesa dos direitos humanos. Se é uma ação nacional e internacional rápida e decisiva, a pandemia encerrará as esperanças de se alcançarem os objetivos de desenvolvimento sustentável até 2030, disse Michelle Bachelet. A alta comissária da ONU criticou alguns países, incluindo Rússia, China e Egito, por usar a Covid-19 como uma desculpa para reprimir jornalistas e a liberdade de expressão e reunião. Bachelet também observou que os direitos humanos e a situação humanitária no Iêmen e na Síria, devastados pela guerra, pioram à medida que a doença avança, mas também em África.
I'm also concerned that the current grave human rights situation in the Sahel region may further deteriorate as the impact of COVID-19.
Também estou preocupada com o facto da atual situação grave de direitos humanos na região do Sahel poder deteriorar-se ainda mais, pois o impacto da Covid-19 aumenta o sofrimento, a pobreza e as queixas das pessoas. Grupos extremistas armados continuam a fortalecer a sua influência sobre comunidades locais no centro e norte do Mali, norte do Burkina Faso e partes do Lago Tchad, sublinhou Michelle Bachelet. Ela alerta que qualquer falta de cooperação internacional ou esforço para priorizar vantagens políticas ou económicas à custa da saúde pública são receitas para a propagação contínua da epidemia, dificultando ainda mais a recuperação económica.
Na página desportiva, vamos começar em Portugal, onde claro está a grande notícia. É o adeus, o bye-bye, o hasta la vista de Bruno Lage como treinador do Benfica. Isto depois da derrota de ontem frente ao Marítimo por 2-0, que deixa o Benfica a 6 pontos do Porto, que ontem bateu o Paços de Ferreira por 1-0. Ao terminar o jogo, Bruno Lage disse que tinha a confiança de todos no clube, Mas depois, quem veio à conferência de imprensa foi o presidente do Benfica, Filipe Vieira.
Sou o único culpado, não há aqui mais culpados, sou eu. Entretanto, dizer-vos também que o nosso treinador, Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com uma grande elevação e me disse: presidente, tem o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não são boas para mim, porque toda a gente parece que querem que eu me vá embora. Por isso, tenho aqui, e se aceitar, a partir de amanhã não serei treinador do Benfica.
Era Filipe Vieira, presidente do Benfica, a anunciar a demissão de Bruno Lage, que o ano passado, recorde-se, vindo da equipa B, levou o Benfica ao título de campeão. O Porto, quando entrou em campo ontem contra o Paços de Ferreira, já sabia do resultado do Benfica. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, disse depois do jogo que isso poderá ter tido influência nos jogadores, admitindo que o Porto não esteve no seu melhor e que um empate teria sido o melhor resultado. O Porto acabou por vencer por 1-0, abordando a crise no Benfica. Conceição disse:
nós não podemos pensar muito daquilo que são os outros, porque acabamos, se calhar, por não fazer o nosso trabalho. Acho que o foco é total naquilo que tem que ser o nosso trabalho. Porque nós fizemos o nosso trabalho, dependemos só de nós, e aí estamos mais perto de ganhar os jogos. Eu acho que é por aí. Aquilo que poderá ser ou não a crise ou o que se passa nos outros clubes, a nós não nos diz respeito, temos é que estar concentrados naquilo que é o nosso trabalho.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que disse que há 6 pontos de vantagem sobre o Benfica, mas nada está a ganho.
Estamos numa situação privilegiada, é verdade, mas que nada está ainda conseguido. As minhas reservas são as reservas de alguém que é realista e que sabe que ainda estão 15 pontos em disputa e que não está nada a ganho.
Era Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. Hoje persegue a luta pelo terceiro e quarto lugares. Braga em quarto, a 2 pontos do Sporting. Em terceiro está no campo do Rio Ave. Rio Ave está em 6º lugar, mas apenas a 6 pontos do Braga. Tem que ganhar. Rio Ave está também a 1 ponto da equipa surpresa do campeonato, Famalicão, em 5º lugar, que hoje recebe o Portimonense. Na vizinha Espanha, hoje um grande jogo em perspectiva. Barcelona, que não está muito bem, recebe o Atlético Madrid. Barça está a 2 pontos do Real Madrid no topo. Atlético está em terceiro, muito distante, a 11 pontos do Barcelona e 13 do Real Madrid. Mas Atlético Madrid é sempre Atlético Madrid.
Em destaque nesta emissão, o Parlamento Chinês aprova controversa lei de segurança para Hong Kong. Guerra no leste do Congo Democrático provoca mais de 1 milhão de deslocados em 6 meses e Paquistão acusa a Índia de ter planeado ataque terrorista em Karachi. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Amanhã voltaremos. Boa noite.
O amor nos empurra, de beijo mais que beijo, surra mais surra.
não nos retira a esperança que, apesar de tudo, hoje é madura. E não serão as armas, serão as flores. E não será o dinheiro, será a arte. E não será o poder, será a generosidade, o gesto, a praticidade. Então, mais um copo, mais um copo, meu amigo. Mais um mendigo nessa rua. Passamos tempo, não vimos o asilo. Quem é? Quem é? Me diga, quem é? A vida insistiu em levar para longe de mim e me deixou assim, definitivamente convencido. Pai é pai, amigo é amigo. Pai é pai, amigo é amigo. O meu pai era dali, da festa, bairro antigo de Benguela. Sinocas, Gabriel dos Corridinhos, pra escola fazem caminho. Bom dia na boboneca. O meu pai era o Cadê, um amigo dos amigos, mas não me peço pra esquecer essa existência. Lembro a minha consciência para honrar meu pai.
Ei, não me peço pra esquecer a educação que o meu pai me deu. Nem me peço pra esquecer os filhos que a minha mãe me deu. Viajo na melodia, conta Paulo das harmonias, eu levo lírica, ouviste bem a minha lírica, minha voz dizia, meu neto não fala política, eu nem sei o que é política, eu queria viajar com as rimas, violar as leis da física, sou muito mais do que aquilo que eu pareço, digo uma velha cínica, eu faço parte do instrumental, a minha alma é rítmica, aqui é tudo pago com as mãos, mímica. Paga da renda do pastor, tipo que a conta é bíblica e nem é preciso um historiador, porque a história é típica, nossa história é crítica, mas eu estou com os meus manos, os filhos versos tipo salmos, Deus deve ter um plano, então nós vamos que vamos, é festa light.
Mais um copo, mais um copo, mais saudade. Mais um sonho de liberdade pra agitar essa cidade e nos nossos corações. Consolo, perdão, ó Senhor.
Para todos aqueles mais velhos que lutaram com a fé, com certeza, pela terra, a bênção e a consolação.
Aquele escravo oprimido, acorrentado, espremido, no corpo, na alma, no coração, a bênção
e a consolação.
Para aqueles tempos de guerra, nossas mamães terras, que cuidavam das árvores, ensinavam palavras, que foram tropas com filhos nas costas, a bênção e a consolação. A bênção. Mais da arte que fez com que a gente sobrevivesse. Cadê os poetas donos dos nossos sonhos? Pintamos um mundo novo com as lágrimas do povo. Mais filhos da voz nasceram de novo. A bênção
e a consolação.
Mais velho teve sinto uma congo dangue. E mais velho irmão, viajando em tons de guitarra, refletos de paz, amor, perdão. A bênção
e a consolação.
Só mais uma para aqueles mais jovens que ainda acreditam que todos temos direitos iguais. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é menos, ninguém é mais. A bênção
e a consolação.
Olha, menininho, a felicidade tomou conta da cidade. A felicidade aquela que todos nós queremos. Por causa dali, a felicidade tomou conta da cidade. A felicidade aquela que todos nós queremos. A bênção
e a consolação.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 30 de junho, aos microfones, Álvaro Lugier Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Se quiser juntar-se a nós nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E para comunicar-se conosco pode usar o nosso WhatsApp. O número, mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. A apresentação, Álvaro Rugero Andrade. Títulos de atualidade, Parlamento Chinês aprova controversa lei de segurança para Hong Kong. Guerra no leste da República Democrática do Congo provoca mais de 1 milhão de deslocados em 6 meses. Paquistão acusa a Índia de ter planeado ataque terrorista em Karachi. Voz da América, terça-feira, é dia de política na América. Mais à frente vamos falar sobre Donald Trump e as eleições de novembro, também sobre saúde. Enquanto isso, em Moçambique, aumentam as vozes críticas contra o uso de grupos militares privados estrangeiros pelo governo na luta contra insurgentes na província de Cabo Delgado. Analistas lembram que Moçambique não aderiu à Convenção da União Africana contra o uso de mercenários. Alfredo Júnior.
A estratégia usada por Moçambique para o combate à insurgência na província de Cabo Delgado tem sido questionada por vários setores da sociedade civil, com o Centro para Democracia e Desenvolvimento, liderada por Adriano Nuvunga, a dar conta de que o uso de mercenários é contra a Convenção da União Africana. Nuvunga considera que a opção por mercenários é contrária ao investimento que foi feito para apetrechar o exército.
Achamos inconcebível que Moçambique esteja a utilizar mercenários hoje. Inconcebível porque, durante os últimos 10 anos, o governo moçambicano reservou perto de 20% do orçamento do Estado para o Exército. Mas esse dinheiro todo não era utilizado para modernizar, para apetrechar o Exército, porque não havia transparência. Moçambique não deve utilizar mercenários no quadro desta convenção, ainda que não tenha sido assinada, porque é contramão daquilo que é a dinâmica atual da governação militar e da gestão da soberania.
Moçambique já solicitou apoio à SADC para o combate à insurgência, porém, o mesmo tarda em chegar, apesar de a África do Sul ter já manifestado a possibilidade de apoiar. Para o professor universitário Paulo Ashe, esta demora prende-se com o formalismo burocrático que cada país leva para tomar a decisão.
A dimensão das relações bilaterais, para além do formalismo que isso representa entre as espécies como o Ministério de Negócios Estrangeiros Moçambicano e o Ministério de Negócios Estrangeiros Sul-Africano, há a dimensão das instituições nacionais. Para que a África do Sul avance para o apoio, seja por finanças, ou armamento, ou forças armadas, ou combinação desses fatores, é preciso que aprove isso no Parlamento. Pelo regimento do funcionamento do Estado sul-africano, no caso sul-africano. É preciso primeiro apoiar, é preciso primeiro ter o apoio do Parlamento para que depois avance. Nós recordamos em 2013 que a África do Sul, o governo determinou ir ajudar a República Centro-Africana e morreram perto de 3 soldados. Isso foi um grande assunto na África do Sul, porque não tinham pedido a autorização do Parlamento.
Já Adriano Nuvunga vê este atraso com preocupação.
Vemos essa demora com preocupação, mas não temos exatamente transparência do que o governo moçambicano pediu. Na última reunião, não se tinha falado de um pedido que está em cima da mesa. Nem sequer esteve na agenda. Então, o que está a passar aqui? Então, pode parecer que o próprio governo de Maputo não esteja a fazer adequado seguimento ao assunto. provavelmente esteja mais interessado em utilizar os mercenários.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, a Assembleia Nacional Popular aprovou ontem o programa do governo dirigido por Nuno Gomes Nabian, com 55 votos a favor e um contra. A aprovação do programa sustentado pelas bancadas parlamentares do MADEM G15, PRS e APU-PDGB contou com os votos de 5 deputados da bancada parlamentar do PIGC e um voto do PND. Ansumando só, falou com juristas que têm leituras diferentes.
Em entrevista à Voz de América, o jurista Nelson Moreira considera que a legitimidade do governo de Nabian não depende do reconhecimento do PIGC ou outra entidade, mas sim da maioria dos deputados.
A legitimidade do governo de Nabian não depende do reconhecimento ou não do PIGC ou de outra entidade. O que aconteceu é que há uma tamanha de responsabilidade política e falta de consideração do PIGC em relação aos seus eleitorados, que é o povo da Guiné.
Para o jurista Luiz Fedi, a aprovação do programa de Nuno Gomes Nabian carece de legalidade, porque, segundo ele, a forma como deve funcionar a mesa da Assembleia Nacional Popular, de acordo com o regimento, foi violada.
A aprovação do programa de Nuno Gabião, isso carece de base legal, porque a forma como normalmente deve funcionar a Assembleia Nacional Popular, segundo o regimento, foi flagrantemente violada.
Questionado sobre a eventual decisão da CDAO, que ordenou a nomeação de um novo governo, de acordo com a Constituição da República, Nelson Moreira acredita que a organização subregional não tem outra escolha sobre o atual cenário político guineense.
O sinal dado ontem pelo Parlamento, penso que a CDAO não tem outro caminho a recorrer senão acompanhar esses sinais de uma calmia.
Ideia contrária tem o Luiz Feti.
Não se deve utilizar as instituições legítimas e democráticas para, entretanto, legitimar um golpe de Estado ou intenções fora de lei.
O programa do governo de Nuno Nabian foi aprovado na noite desta segunda-feira com os votos dos 55 deputados e um contra. Os 5 deputados do PIGC, que desobedeceram ao partido e marcaram presença na sessão parlamentar, também votaram a favor do programa do governo. Mas Cipriano Kassamá, líder do parlamento e o primeiro vice-presidente do PIGC, votou contra o instrumento governativo. Na decorrência da sessão ocorrida, o PIGC considerou a aberração à realização da sessão parlamentar e afirmou ainda que consumou o golpe de Estado. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani. Em São Tomé e Príncipe, o Partido Ação Democrática Independente, ADI, na oposição, anunciou hoje que vai apresentar uma moção de censura contra o governo do Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, que acusa de malabarista e de conluio com o Presidente do Parlamento. O anúncio foi feito pelo líder bancário do principal partido da oposição, Avenido de Oliveira, durante uma sessão plenária destinada a avaliar a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República em virtude da pandemia. Oliveira acusou Bom Jesus de inabilidade de gerir pequenos problemas como a água para as pequenas comunidades quando o combate à pandemia requer água potável. E não só. O Primeiro-Ministro disse que terá honra e privilégio de estar na Assembleia Nacional para um julgamento democrático, mas lembrou que em matéria de gestão do novo coronavírus, a história, estou a citar o Primeiro-Ministro, absolverá o Executivo. Quanto aos casos, eles não são atualizados desde sexta-feira e até então São Tomé e Príncipe tinha 712 infectados. A Guiné-Bissau registrou ontem mais 40 novos casos da Covid-19 e mais 2 vítimas mortais, elevando o total de infecções pela pandemia para 1.654. Cabo Verde registrou hoje mais 101 casos, totaliza 1.226. Moçambique teve mais 6 casos hoje, o total aumenta para 889. E Angola teve ontem mais 9 infecções, no total tem 276 casos positivos. E por falar em Angola, a situação em Cabinda, no domingo 2 ativistas foram detidos. Analistas consideram que a solução para a situação do conflito que se vive na província está à vista de todos. Manuel José.
A situação que se vive em Cabinda é de terror, diz o ativista líder da Associação para o Desenvolvimento, Cultura e Direitos Humanos de Cabinda, Alexandre Quangancito.
Eles tiveram o Maurício Gini, que é o presidente do movimento independentista de Cabinda, com o seu vice-presidente. Por eles terem manifestado os panfletos, ele dizia abaixa as armas, abaixa a guerra, vamos ao diálogo. E naquilo tem incursão militar que entre lá, o governo, as forças armadas estão fazendo em Cabinda e nos dois Congo a procura das forças armadas do enclave de Cabinda, Flexar, onde está a causar mortes de civis. e próprio militar, ambas partes. Por isso, quando acontece, as Forças Armadas intimidem, proíbem ir às lavras, é mesmo ambiente de terror. Eu apelo, primeiro, à comunidade nacional, ao governo angolano, tenha sensibilidade das vidas humanas que estão a perder em Cabinda.
O deputado pela bancada da UNITA e nato de Cabinda, Raul Tati, entende que há uma estratégia do atual executivo para esconder a real situação que ocorre em Cabinda.
Há incursões das Forças Armadas angolanas no encalço das bolsas de guerrilha ainda resistentes. Essas incursões não são as áreas bases tradicionais da guerrilha, mas ultrapassam até as nossas fronteiras. O conflito mais resolvido está ainda até agora a perpetuar-se. Agora, com o presidente João Lourenço, o que nós notamos é que não há vontade nenhuma, nega que a existência do problema. E quando se nega a existência do problema, é claro que o nosso ponto é resolvê-lo. Nosso ponto é resolver aquilo que não existe.
A Voz da América foi falar com um militar e perguntar o que se passa de concreto em Cabinda. O general da reforma, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, entende que a solução para o conflito de Cabinda é muito simples.
Vão lá resolver, vão construir casas, centralidade, vão desenvolver a agricultura, ponham os bancos a funcionar. Agora o dinheiro do petróleo está a servir para enriquecer os magnatas de Caracacá, bando de gatuno, do MPLA, e eles oficiais generais das Forças Armadas. Nunca vai haver paz.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, terça-feira, é dia de Política na América, uma rubrica assinada pelo João Santa Rita.
Em conta o eleitorado como um todo, a média destas sondagens dá 49,5% de apoio ao candidato democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, e 40,3% a Donald Trump. Claro está que as eleições presidenciais americanas não são decididas numa votação a nível nacional, mas sim em votações a nível de Estado, onde depois os Estados enviam os seus representantes para um colégio eleitoral votar pelo novo presidente. Dentro deste sistema, se há certos Estados que os republicanos não esperam nunca ganhar, como por exemplo a Califórnia, ou que os democratas esperam ganhar, como por exemplo o Texas ou o Alabama, é nos Estados que mudam a sua votação, de eleição para eleição, que os candidatos se concentram. É aquilo que os americanos chamam de swing states, ou seja, estados que mudam. E mesmo nesses estados que deram a vitória a Donald Trump nas últimas eleições, os números das sondagens não são bons. Biden comanda com 49% dos votos contra 42,2% na Flórida, 49,3% contra 43% na Pensilvânia, 48% contra 41,8% em Wisconsin, 46,8% contra 44,4% na Carolina do Norte e 46,3% contra 42,3% no Arizona. Para além disso, as sondagens indicam também que a percentagem do eleitorado que considera que o presidente está a fazer um bom trabalho está a um dos níveis mais baixos de sempre, pouco mais de 41%. Eddie Glode é professor de estudos africano-americanos na Universidade de Princeton e diz que esta queda se deve essencialmente ao que está a passar com a pandemia do coronavírus, em que a resposta do governo central tem sido criticada.
Well, in some ways, Chuck, the virus isn't partisan. It doesn't care about politics, to my mind. And what it has done, in some ways, it has created a kind of continuity, a kind of similarity across our differences. We're all vulnerable.
O vírus não é partidário. Não se interessa pela política e o que fez foi estabelecer uma ligação entre as nossas diferenças. Somos todos vulneráveis. Penso que, em última análise, as pessoas em redor do país querem uma resposta do governo federal a uma pandemia que afetou tudo nas nossas vidas. Penso que o governo falhou. Falhou não só para os democratas, mas para republicanos, para independentes. Falhou para com todos os americanos.
And it's failed not only Democrats, it's failed Republicans, independents, it's failed all of America.
Eram palavras de Eddie Glode, da cadeia de televisão NBC. Há quem diga, claro está, que a queda de apoio ao presidente se deve também a outros fatores, não só à questão do coronavírus. Mas qualquer que seja a causa, está a alarmar os republicanos, como é o caso do antigo governador de Nova Jersey, Chris Christie.
He is losing. And if he doesn't change course, both in terms of the substance of what he's discussing, and the way that he approaches the American people, then he will lose.
Ele está a perder. E se não mudar de rumo em termos de substância do que está a abordar e no modo como lida com o povo americano, então ele vai perder. Não há dúvidas que estas sondagens nacionais têm menos significado, mas a tendência é óbvia. A tendência está a cair para o lado de Joe Biden, que não diz uma palavra. Joe Biden está escondido em casa sem dizer qualquer coisa. Não estou a desacreditar o vice-presidente. Se ele está a ganhar sem fazer nada, para quê fazer algo?
No discredit to the vice-president. If you're winning without doing anything, why do anything?
Eram palavras de Chris Christie, antigo governador republicano no estado de Nova Jersey. Ele estava a falar ao programa de televisão ABC. Já Sarah Feigin, uma estratégia eleitoral republicana, que trabalhou para o governo do presidente George W. Bush, reconheceu que Trump está a perder apoio entre o eleitorado mais velho, acima dos 60 anos, e que tradicionalmente é mais conservador. Para Feigin, Trump e os republicanos precisam demonstrar que não é Joe Biden quem controla atualmente o partido democrata, mas sim a ala mais à esquerda do partido, encabeçada por dois recentes candidatos à nomeação do Partido Democrata.
Joe Biden is not the leader of the Democratic Party right now. Bernie Sanders and Elizabeth Warren are.
Joe Biden não é o líder do Partido Democrático. Bernie Sanders e Elizabeth Warren são os líderes. Ele, Trump, precisa de acalmar o país no que diz respeito ao coronavírus. Precisa de apresentar uma agenda positiva para o país. Precisa de lembrar aos eleitores, às mulheres das zonas suburbanas e ao eleitorado sénior e outros blocos essenciais do seu apoio, o que é que eleger Joe Biden significa para o país.
Just what electing Joe Biden means for the country.
Eram palavras de Sarah Feigin, que fez notar que o eleitorado sénior se opõe a planos da ala mais à esquerda dos democratas para fornecer ensino universitário gratuito para todos, seguros de saúde controlados pelo governo e medidas fortes de combate ao aquecimento global. As próximas semanas vão ser decisivas para a campanha de Trump e resta saber se ele vai seguir os conselhos de ter uma mensagem bem fixada, bem concentrada e com uma mensagem positiva. E não há dúvidas que o desenvolvimento ou fracasso da pandemia do coronavírus vai jogar um papel na percepção eleitoral. Para Donald Trump, contudo, o tempo começa a ser pouco. As eleições são a 3 de novembro.
Com a pandemia da Covid-19 em alta, agora uma nova ameaça também da China. É a página da saúde com Ana Guedes.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar agora de um novo vírus da gripe que foi encontrado em porcos chineses e que se tornou mais um agente infeccioso para os seres humanos e que precisa ser observado de perto, caso se torne um vírus pandémico em potencial. E segundo um estudo, e embora especialistas tenham dito que não há uma ameaça iminente, uma equipa de pesquisadores chineses analisou os vírus da gripe encontrados em porcos de 2011 a 2018 e encontrou uma cepa, a G4, do H1N1, que possui todas as características essenciais de um candidato a um vírus pandémico, de acordo com um artigo publicado pela revista americana Proceedings of the National Academy of Science, o PNAS. Os trabalhadores da suinocultura também mostraram níveis elevados do vírus no sangue, segundo os autores, acrescentando que o monitoramento rigoroso das populações humanas, especialmente os trabalhadores da indústria suína, deve ser implementado com urgência. O estudo destaca os riscos do vírus atravessar a barreira das espécies para os seres humanos, especialmente em regiões densamente povoadas da China, onde milhões de pessoas vivem perto de fazendas de criação de animais, matadores e mercados úmidos. Acredita-se que o coronavírus que causou a pandemia mundial de Covid-19 se tenha originado em morcegos ferradura no sudoeste da China e que se possam ter espalhado para os seres humanos através de um mercado de frutos do mar em Wuhan, onde o vírus foi identificado pela primeira vez. O estudo do PNAS considera os porcos importantes vasos de mistura para a geração do vírus da gripe pandémica e pedem que haja uma vigilância sistemática do problema. A China tomou medidas contra um surto do H1N1 aviar em 2009, restringindo os voos de países afetados e colocando dezenas de milhares de pessoas em quarentena. O novo vírus identificado no estudo é uma recombinação da variante H1N1 de 2009 e uma cepa outrora prevalente encontrada em porcos. Mas embora seja capaz de infectar seres humanos, não há risco iminente de uma nova pandemia, segundo Carl Bergstrom, um biólogo. E estes foram Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede de todos, com votos de que tenham uma boa semana de saúde. E nós aqui estaremos de novo para a semana com mais notícias de saúde. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos.
E no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
O Parlamento chinês aprovou a controversa Lei de Segurança Nacional para Hong Kong, que prevê a abertura neste território autónomo de uma representação do Departamento de Segurança Nacional da China para combater o que o governo de Pequim chama de subversão, terrorismo, separatismo e conluio com potências estrangeiras. A lei invalida as leis em vigor em Hong Kong em caso de necessidade. O governo dos Estados Unidos disse que já não considera Hong Kong como uma região autónoma da China e ontem pôs termo à exportação de tecnologia e equipamento que possa ser usado para fins militares. Os Estados Unidos impuseram também restrições à entrada nos Estados Unidos de funcionários chineses que sejam responsáveis por destruírem a autonomia de Hong Kong e os direitos humanos fundamentais no território. A China diz que vai retaliar com medidas idênticas. A violência no leste da República Democrática do Congo provocou mais de 1 milhão de deslocados em 6 meses, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR. Em comunicado, a organização disse estar alarmada com o aumento do número de ataques violentos por parte de grupos armados contra deslocados no leste do país e apelou às autoridades para fortalecerem a presença da polícia e forças militares com o apoio da Missão das Nações Unidas no país, a MONUSCO, de forma a melhorar a segurança na região e responsabilizar os autores dos ataques. De acordo com a ACNUR, mulheres e crianças estão entre os grupos mais ameaçados. O rei da Bélgica, Filipe, expressou hoje pela primeira vez na história do país aquilo que chamou do seu mais profundo pesar pelas feridas infligidas durante o período colonial no Congo, numa carta dirigida ao presidente da República Democrática deste país. Numa carta enviada a Félix Tshisekedi por ocasião do 60º aniversário da independência do país, o rei da Bélgica expressou os seus mais profundos pesares por o que chamou de estas feridas do passado, cuja dor, segundo disse, é revivida hoje pela discriminação ainda presente nas nossas sociedades. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, acusou hoje a Índia de ser diretamente responsável por um ataque terrorista contra a Bolsa de Valores do país em Karachi, em que 8 pessoas, incluindo os 4 atacantes, foram mortos. Khan disse que o seu governo não tem qualquer dúvida que o ataque foi planeado na Índia, algo negado pelas autoridades deste país. O ataque foi reivindicado pelo Exército de Libertação do Baluquistão e surge no meio de tensões na zona de Caxemira, onde a Índia acusa o Paquistão de apoiar grupos terroristas. A União Europeia levantou restrições de entrada no país a visitantes de 14 países, mas os cidadãos americanos continuam proibidos dali entrar devido à pandemia do coronavírus. Os cidadãos chineses poderão deslocar-se aos países membros da União Europeia, desde que a China levante as restrições em vigor contra cidadãos de países europeus. Os talibãs disseram hoje ter retirado ao secretário de Estado americano, Mike Pompeo, que não permitem o uso de território afegão para ataques contra outras nações. Um porta-voz dos talibãs disse que o dirigente político do grupo, Mullah Abdul Ghani Baradar, manteve um contacto por videoconferência com Pompeo. A mesma fonte disse que os talibãs continuam comprometidos com um acordo assinado com os Estados Unidos para este país abandonar o Afeganistão até julho do próximo ano, e acrescentou que o atraso nas negociações com o governo afegão se devem ao facto das autoridades não terem libertado ainda 5 mil presos talibã, como estipulado nos acordos. O porta-voz negou, por outro lado, notícias que a Rússia teria oferecido recompensas monetárias a guerrilheiros dos Talibã para matarem americanos. O New York Times disse que o presidente Trump foi informado sobre estas ações da Rússia, mas que nada fez. Uma porta-voz da Casa Branca disse que todas as informações dos serviços de inteligência são verificadas antes de serem apresentadas ao presidente e que, nesse caso, isso não tinha acontecido. O Departamento de Defesa americano disse que continua a avaliar a informação, mas que não tem provas que a alegação seja verdadeira. O diretor nacional dos serviços de inteligência, John Ratcliffe, e a diretora dos serviços de espionagem CIA, Gina Haspel, criticaram a fuga de informações para os mídias, afirmando que isso coloca interesses americanos em perigo.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O que é bom para a Ásia é bom para os Estados Unidos, observou Gloria Steele, vice-administradora assistente sénior do Departamento Ásia da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, ou USAIDA. O nosso objetivo na Ásia, explicou ela em entrevista recente, é ajudá-los a tornarem-se prósperos, livres e abertos e ajudá-los a alcançar a autossuficiência. A USAID foi particularmente bem-sucedida em ajudar o Vietnã a melhorar a sua competitividade, aumentando a transparência e racionalizando as práticas de negócios no país, disse Steele.
Vietnam is now one of the highest growing countries from an economic perspective in the region. They have
done. O Vietnã é agora um dos países que na região mais crescem do ponto de vista económico. Demonstraram maior aumento em termos do ranking de competitividade do WEF, a competitividade do Fórum Económico Mundial na região. E isso teve impactos significativos para o povo do Vietnã em termos de qualidade de vida, bem como mercados para os Estados Unidos. Na Indonésia, a USAID tem sido fundamental para o avanço do setor da energia, disse a vice-administradora assistente Steele.
We have been working with Indonesia, particularly in the energy sector.
Trabalhamos com a Indonésia, particularmente no setor de energia, e eles trabalharam para que as suas políticas permitissem muitas mudanças e melhorias na modernização do setor energético. Novamente, isso serviu como uma boa fonte de investimento, não apenas para investidores locais da Indonésia, mas também para os investidores dos Estados Unidos.
This has served as a good source of investment, not just for local investors in Indonesia, but for the US investors as well.
Nas Filipinas, a USAID apoiou o crescimento do comércio eletrónico com um investimento em serviços bancários móveis, o que permitiu que pessoas que não têm acesso a serviços bancários usassem os seus telefones celulares para gerir as suas finanças. Acabou por se transformar em um sistema de pagamentos eletrónicos, usado não apenas para o comércio, mas para distribuir serviços de assistência social para os mais desfavorecidos e marginalizados do país. A USAID continuará a ajudar os países da Ásia a se autossustentar economicamente, criando condições que incentivam o investimento do setor privado. A vice-administradora adjunta Sénior Steele disse que a USAID planeia trabalhar com os governos para definir as suas políticas, de modo a favorecer o envolvimento do setor privado e a igualdade de condições para entidades legítimas do setor privado. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Se tiver um comentário, escreva para editoriais, VOA, Washington, D.C., 20237, USA. Também pode comentar e ver todos os editoriais no site VOA Editorials, www.voanews.com/editorials.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 30 de junho, da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite, fiquem em segurança. Até amanhã.
This program has come to you from